Ora, muito bem. De novo em usurpação de funções, embora tenhamos aqui o Presidente de Iuri, mas não pode assegurar a reunião, portanto, cabe-me a mim, na qualidade de Presidente suplente, de o fazer. Vamos dar início à audição dos professores Pedro Gomes e Rita Fontinha, por ordem alfabética, naturalmente, para a apresentação do relatório final sobre o projeto piloto da semana de 4 dias. Esta audição tem lugar a requerimentos dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do LIVRE, aqui por ordem alfabética, mas também por ordem de entrada dos respectivos requerimentos, e, portanto, temos a grelha habitual, isto é, a primeira intervenção será para apresentação dos requerimentos, uma primeira intervenção, no tempo total de 10 minutos, uma primeira intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma segunda intervenção por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, depois uma intervenção inicial por parte dos seus professores Pedro Gomes e Rita Fontinha, intervenção inicial tempo de 10 minutos, depois as habituais rondas, a ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, o que nos dá aqui, 6 vezes 5, 30. Isto é, se não vier a iniciativa liberal, entretanto, não é? Teremos um tempo de 30 minutos ou de 35 minutos, no caso da iniciativa liberal. Depois, a resposta conjunta final, por parte dos seus professores Pedro Gomes e Rita Fontinha, no mesmo tempo ou em tempo equivalente àquele que foi concedido aos grupos parlamentares. Portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Está cá? Não. Então, eu creio que, enfim, ele concordará comigo, certamente, concordarão todos, que inverteremos a ordem aqui da apresentação dos requerimentos e passaria o... A menos que ele esteja aqui mesmo na iminência, daríamos aqui 30 segundos. Até já. Bom, aparentemente o Sr. Deputado José Soeiro ainda não está, digamos, no raio da ação aqui da sala número 1 das comissões e, portanto, se ninguém se opuser, concederíamos primeiro a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE e à Sra. Deputada Isabel Lopes. E de seguida, Isabel Mendes Lopes, e de seguida depois então o Bloco de Esquerda. E portanto, eu passo a palavra à senhora deputada. Não, temos então chegou mesmo a tempo e portanto é o tempo de sentar e de apresentar o requerimento. Pode ser? O fuso horário no Bloco de Esquerda tem um pequeno desfasamento. Bom, Sr. Deputado, está em condições de apresentar o requerimento? Então faz favor, tem 5 minutos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tinha, pensei que era às 5h30, estão uns minutos atrasados, mas peço desculpa por isso. Não sabia que já estavam aqui à espera. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Pedro Gomes e a professora Rita Fontinha. Nós apresentámos este requerimento para podermos beneficiar da presença dos coordenadores do projeto piloto para a discussão do relatório sobre essa experiência que foi implementada a partir de uma decisão do Governo, uma discussão do Parlamento e depois de uma decisão do Governo, e que abrangeu um conjunto de empresas. Eu não vou caracterizar o projeto piloto porque, melhor do que eu, estão aqui os coordenadores para fazerem essa caracterização, mas o enquadramento é o seguinte. Nós temos feito, ao longo dos últimos anos, algumas discussões sobre o tempo de trabalho em Portugal, mas a verdade é que há quase 30 anos que nós não mexemos no período normal de trabalho. E algumas das tendências que têm vindo a ser desenvolvidas no mundo do trabalho são de flexibilização do tempo de trabalho e de prolongamento do tempo de trabalho por via da acumulação de horas extraordinárias não remuneradas, por via de modalidades flexíveis de emprego, nomeadamente bancos de horas, adaptabilidades individuais, muitas vezes que não estão reguladas por instrumentos coletivos de regulamentação coletiva de trabalho. É o prolongamento informal dos tempos de trabalho por via da colonização do tempo familiar e pessoal através das novas tecnologias, muito para além dos horários que estão legalmente definidos. a dita cultura da conexão permanente que nós procuramos também combater ou dar um sinal na lei quando aprovámos aqui o dever de desconexão, o dever de abstenção de contacto por parte das entidades empregadoras, mas uma das agendas que tem vindo a ser desenvolvida e uma das experiências que tem existido também a nível internacional é a da semana de 4 dias. Podemos considerar que é uma forma de redução ou é um dos mecanismos para chegarmos a uma redução do período normal de trabalho, que é também uma prática gestionária que tem vindo a ser implementada em vários setores, e o projeto piloto aqui em Portugal partiu para o terreno com duas condições que a nós nos pareceram muito bem definidas e essenciais, que é a associação à implementação da semana de 4 dias, do princípio de que não poderia haver redução de salário, porque aí não estaríamos a falar propriamente de uma redução do tempo de trabalho sem perda de vencimento, ou seja, não se trata de um horário a tempo parcial ou parcialmente remunerado, trata-se de, mantendo o salário, reduzir o período normal de trabalho, e também não se trata apenas de concentrar horários, coisa que já é possível na lei portuguesa e que até já tinha sido definido como uma possibilidade na altura do ex-primeiro-ministro António Guterres, com uma possibilidade na administração pública, a possibilidade de concentrar as 40 horas em 4 dias. Ora, não é disso que se trata, e essas duas condições, que nem sempre existem quando empresas implementam os 4 dias, mas eram condições necessárias e obrigatórias para o projeto piloto que se testou. E nós olhamos com bastante interesse para esta experiência, porque nos parece que o tempo de trabalho está no centro das discussões sobre a nossa vida. Não é por acaso que as primeiras leis sociais do século XIX foram sobre o tempo de trabalho, que a primeira convenção da OIT foi sobre o tempo de trabalho e que é em torno da disputa do tempo de trabalho que o movimento operário nasceu, de certo modo, nas suas reivindicações internacionais pelas 40 horas. E nós precisamos de fazer, do nosso ponto de vista, este debate de forma integrada. Ou seja, nós precisamos ao mesmo tempo de olhar para o período normal de trabalho e para os múltiplos mecanismos que nós podemos ter para reduzirmos o tempo em que trabalhamos e para libertarmos tempo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida para além do trabalho. Ou seja, esse tempo livre, esse tempo mais livre, que é o tempo em que nós não estamos subordinados, como acontece quando temos uma relação de trabalho, uma relação salarial. E, no caso, e para terminar, este debate creio que também beneficia bastante de nós podermos fazê-lo, não apenas a partir das nossas convicções, não apenas a partir das nossas orientações políticas, mas também beneficiando de uma experiência e beneficiando do conhecimento que advém dessa experiência, com as limitações que ela tem. Os professores Pedro Gomes e Rita Fontinha certamente o assinalarão. É evidente que não é representativo de toda a economia portuguesa, de todos os setores, mas dá-nos uma indicação sobre como é que as empresas olham para esta possibilidade e como é que os trabalhadores que foram envolvidos nesta experiência também a viveram e que vantagens é que identificaram e que riscos é que foram também identificados. Nós achamos que, a partir desta experiência, devemos fazer um debate político aqui no Parlamento sobre duas coisas. Primeiro, havia um compromisso para estender à administração pública, devemos retomar esse debate. Segundo, é preciso também desenvolver, potenciar esta experiência e, do nosso ponto de vista, ampliá-la, e também creio que esta discussão poderá servir de fundamento para esse debate que depois teremos que fazer aqui no Parlamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra para a apresentação do requerimento, do segundo requerimento, ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar com muito prazer os professores Pedro Gomes e a professora Rita Fontinha de estarem aqui connosco. Nós sabemos que a luta pelo direito ao tempo é muito antiga, e se nós hoje temos direito aos fins de semana, a férias e dias de folga, muito se deve a todas as pessoas que lutaram por isso e que nos beneficiaram. E como também já foi dito, a instituição das 40 horas já é muito antiga. Entretanto, tivemos uma evolução tecnológica enorme, a forma como trabalhamos, como estamos conectados, como na verdade demoramos às vezes minutos a fazer o que antes demorávamos horas ou dias ou até semanas a fazer. Portanto, nós na verdade tivemos um grande aumento de produtividade que depois não se traduziu em mais tempo livre. E pelo contrário, nós na verdade estamos também cada vez mais conectados E aquele que deveria ser o nosso tempo livre tornou-se também tempo de trabalho e a fronteira entre os dois está cada vez mais batida, apesar da legislação do direito a desligar. Mas a verdade é que não temos conseguido fazer a separação entre o nosso tempo livre e o nosso tempo de trabalho. E, portanto, esta sensação de vida muito vertiginosa que todos vivemos é partilhada por muitas pessoas e isto tem um impacto muito grande nas relações familiares, na saúde mental. Portanto, há muitas pessoas que sentem que não têm tempo para nada. E nós também assistimos a um aumento da desigualdade nos rendimentos e esse aumento da desigualdade dos rendimentos também se traduz numa grande desigualdade na forma como o tempo é usado e no direito ao tempo. Não só no tempo disponível, mas também na forma como nós conseguimos usar o nosso tempo livre. Há muitas pessoas que depois não têm um verdadeiro acesso ao seu tempo, porque no tempo dito livre têm de fazer todas as tarefas para assegurar a sua família, as tarefas domésticas, etc. Ou seja, há pessoas que não têm de todo tempo livre. E isto perpetua a desigualdade agora e perpetua a desigualdade no futuro, porque tem uma influência muito grande na desigualdade entre gerações. Ou seja, resumidamente, é tempo de termos uma discussão sobre o direito ao tempo e de novas lutas relativas ao tempo e lutas mais ambiciosas. E, portanto, com o aumento da produtividade a que assistimos nos últimos anos, temos agora o direito e temos a obrigação de exigir mais tempo para todas as pessoas e exigir uma forma diferente da maneira como nós nos organizamos. E aqui entra a semana dos 4 dias, que nós temos de experimentar, temos de discutir e temos de ambicionar adotar a médio prazo. E, por isso, o LIVRE propôs no Orçamento de Estado de 2022 a realização do projeto piloto sobre a semana de 4 dias, que, cujo relatório final, entretanto, foi apresentado e apresentou resultados muito positivos e, portanto, só mostra que, de facto, temos aqui uma ferramenta muito importante para conseguirmos dar resposta a uma série de problemas que nós todos vivemos e que temos aqui uma ferramenta que pode ter um impacto muito grande na forma como vivemos. Foi um projeto piloto limitado, mas mesmo assim que abrangeu muitas empresas de 12 distritos diferentes, abrangendo mais de 1000 trabalhadores e, portanto, há conclusões que é possível retirar deste relatório. Quando levantámos esta questão ao atual governo, a primeira ideia era: não, isto não é uma prioridade, a bancada do PSC também dizia que os resultados são preliminares, não vale a pena ainda estar muito entusiasmado, mas já os resultados preliminares mostravam que tínhamos aqui uma ferramenta muito importante e que valia a pena explorar. Agora temos os resultados finais e, portanto, é a altura agora de discutir como é que podemos continuar esta experiência da semana de 4 dias, como é que podemos aprender, como é que podemos estender a mais setores, sendo que já vários setores foram abrangidos por este projeto piloto e, portanto, temos aqui pistas. Só a utilização da semana de 4 dias por parte de uma creche mostra-nos que é possível implementar em setores onde, à partida, se julga impossível. E há uma coisa que também que é muito notória deste relatório, é que a implementação da semana de 4 dias também se faz muito em conjunto com os trabalhadores e com a estrutura das empresas e das entidades onde vai ser aplicada e, portanto, na verdade, é uma mudança da forma de trabalhar. E, portanto, também foi por isso que pedimos esta audição com os coordenadores do estudo, porque nos parece que é muito importante continuar a discussão, perceber o que é que os resultados deste projeto piloto nos trazem, que riscos é que também vêm deste projeto piloto para a implementação de uma semana de 4 dias que seja justa e que abranja todas as pessoas e que beneficie, de facto, todas as pessoas. O que é que podemos fazer para continuar o processo. Há uma série de passos que são recomendados no final do relatório, portanto, gostava que explorassem um bocadinho esses passos, mas, sobretudo, como é que, no imediato, que passo precisamos de dar e que riscos é que temos de acautelar, sobretudo aqueles riscos que são mais levantados por quem tem algumas dúvidas ou por quem é completamente contra a semana de 4 dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E antes dos grupos parlamentares, onde quer o Bloco de Esquerda, quer o LIVRE, terão a oportunidade de intervir novamente, teremos então esta intervenção inicial por parte dos seus professores Pedro Gomes e Rita Fontinha. Desde já, estejam à vontade para poderem, digamos, usar a palavra os dois, entre os dois, da melhor maneira que entenderem. Faz favor. Têm 10 minutos.
Muito obrigado. Não sei, a começar com umas apresentações, Rita.
Sim, muito obrigada. O meu nome é Rita Fontinha, sou professora na Henley Business School e também diretora da área de flexibilidade laboral no World of Work Institute.
Pedro Gomes, sou professor de Economia em Birkbeck, Universidade de Londres. E então vamos falar um bocadinho do projeto em si e deixamos para depois questões sobre o futuro da Semana de 4 Dias. Eu estive aqui na Comissão em julho de 2023 e, portanto, vejo, acho que todas as caras são novas, então tenho de voltar um bocadinho atrás e explicar a minha visão da Semana de 4 Dias, e foi em parte porque fui convidado a coordenar o projeto. Eu escrevi um livro onde apresento a minha visão da Semana de 4 Dias como a melhor forma de organizar a economia. Portanto, eu vejo, não é apenas porque devemos trabalhar menos para ser mais felizes, é precisamente todas as mudanças estruturais que ocorreram nos últimos 30 anos na economia, em termos de tecnologia, em termos de velocidade de comunicação, em termos de tipo de trabalho que fazemos, em termos demográficos, vivemos muito mais tempo, o papel da mulher da sociedade. Quando nós vamos ver nos últimos 30 a 40 anos, mudou tudo, mas continuamos a trabalhar da mesma forma, e eu acho que são essas mudanças estruturais que nós não nos soubemos adaptar. E, portanto, é esta a minha visão da Semana de 4 Dias, foi essa a visão que trouxemos para este projeto. E portanto, quando falamos da Semana de 4 Dias, na verdade estamos a falar de duas dimensões ao mesmo tempo. Estamos a falar de uma dimensão da redução do tempo de trabalho, que é essencial, e é isso que atrai os trabalhadores, mas, do outro lado, temos uma reorganização do trabalho. E essa reorganização é o que apela às empresas, é por isso que as empresas estão a fazer, e é esse aspecto da reorganização do trabalho que dá viabilidade económica à redução do tempo de trabalho. Muitas vezes o conceito de Semana de 4 Dias é um bocadinho vago, e às vezes surgem críticas precisamente porque é vago, mas se não a nossa definição é preciso estes dois elementos: o elemento da redução do tempo de trabalho, que é essencial, e a reorganização. Há outras formas de reduzir o tempo de trabalho, por exemplo, as 35 horas, ou ter mais dias de férias. Qual é a diferença? Quando falamos das 35 horas, estamos a indicar que a redução é do dia de trabalho. Essencialmente foi assim que foi aplicado em França, ou na função pública, é 5 dias de 7 horas. Portanto, é uma redução do dia de trabalho. A ideia da Semana de 4 Dias é concentrar essa redução em mais dias livres que são regulares. Todas as semanas, ou em algumas empresas, de 15 em 15 dias, a quinzena de 9 dias. E neste sentido é diferente de ter mais dias de férias, que são ocasionais, não é regular. E, portanto, são estas as duas dimensões que estão sempre presentes e que não se podem dissociar, pelo menos na nossa visão. A reorganização do trabalho dá a viabilidade económica à redução do tempo de trabalho, e apenas a reorganização do trabalho sem redução, nós acreditamos que não tem tanto poder. E, portanto, é preciso fazer as duas ao mesmo tempo, e essa é a nossa visão. E então fizemos um piloto. Não subsidiámos as empresas, portanto, demos os argumentos, mostrámos os casos internacionais, falámos, obviamente, da questão da reorganização do trabalho, não subsidiámos, portanto, não tivemos nenhum controle sobre o tipo de empresas que vieram. Trabalhámos com as empresas que quiseram participar, tivemos em vários setores, de várias dimensões, sobretudo pequenas e médias empresas, como é normal no tecido empresarial português, e então trabalhámos durante 6 meses com estas empresas. Queres falar, Rita, dos resultados nestas duas áreas, na área da reorganização do trabalho para as empresas e nos efeitos nos trabalhadores da redução do tempo de trabalho?
Sim, sim. Então, no que diz respeito a esta questão das mudanças organizacionais das empresas, este aspecto foi fulcral, porque empresas que não realizaram nenhuma mudança de processos tinham uma maior probabilidade de não continuarem com a Semana de 4 Dias. Aliás, 91% das empresas que mudaram e que mantiveram a Semana de 4 Dias mudaram 2 processos, pelo menos. E quais são esses processos? Tem a ver com a diminuição do tempo de reuniões, a criação de blocos de trabalho, a adoção de tecnologia, incluindo inteligência artificial, no sentido de viabilização do tempo e torná-lo mais eficiente. A grande questão que se coloca é, então, por que não implementar todas estas mudanças no contexto de uma semana de 5 dias? Porque nós sabemos que a mudança organizacional é difícil e que as pessoas tendem a ser resistentes à mudança. Então, quando percepcionam a noção de reciprocidade, estão a receber um benefício, então existe a ideia de, então vou aceitar estas outras mudanças da forma como eu trabalho e implemento então estas mudanças. A outra grande questão é que nós tivemos diferentes modelos de implementação da semana de 4 dias. E dizer que é one size fits all é completamente errado, sobretudo numa economia em que funciona há 5 dias, na maior parte dos setores, e em muitos setores 24/7. Portanto, sistemas de turnos têm de ser utilizados. A sexta-feira ainda não é o novo sábado. Existem diferentes sistemas de turnos em que equipas de espelho, umas à segunda, outras à sexta, no caso da creche, todos os dias da semana. E este aspecto é bastante importante. E também a ideia de que as empresas decidiram fazê-lo, no modo geral, de uma forma pouco radical. A grande maioria, metade das empresas, adotam uma quinzena de 9 dias, o que nos parece algo um passo importante para esta transição, que é importante que seja gradual e pensada e ponderada, e também participada bottom-up, portanto, que os trabalhadores também informarem a tomada de decisão por parte das chefias. Portanto, diferentes modelos de coordenação podem coexistir dentro da mesma empresa. Tivemos casos em que trabalhamos todos os dias da semana, por exemplo, laboratórios, e em que a parte de administrativa e recursos humanos trabalha uma semana com sexta-feira livre. Outro aspecto importante na questão das empresas tem a ver com o desempenho, a produtividade. E este aqui foi o principal aspecto que era a nossa preocupação. Elas mencionaram que, em termos do desempenho dos trabalhadores avaliado por chefias, que ele se mantém ou melhora. Depois, também a questão dos lucros e das receitas aumentaram, os lucros em 72% e as receitas em 86%. Avaliam, os gestores avaliam a semana de 4 dias 80% como neutra, 20% como um pouco dispendiosa. Agora, no que se refere aos trabalhadores, portanto, nós tivemos, de facto, uma redução horária de uma média, isto aqui, os trabalhadores também relatando o tempo extra que praticam todos os dias, portanto, numa média de 41,6 horas para as horas reportadas, de uma média de 36 horas e meia. Portanto, as pessoas ainda trabalham mais, ainda existe overtime, mas, de um modo geral, muda a cultura da empresa e, de facto, trabalham muito menos horas. Outro aspecto importante tem a ver com a questão da saúde mental, e nós avaliámos diferentes aspectos de saúde mental: ansiedade, depressão, fadiga, insónia, também o exercício físico e a questão das horas de sono. Todos estes aspectos parecem-nos óbvios que seriam de melhorar, mas de facto as mudanças foram muito significativas do ponto de vista estatístico. Outro grande aspecto tem a ver com a questão de que a semana de 4 dias não é valorizada da mesma forma por todos. Portanto, em média, as pessoas, os trabalhadores, valorizam a semana de 4 dias em 28% do seu salário, portanto, percentagem do seu salário. Mas as mulheres valorizam muito mais do que os homens, portanto, as pessoas com filhos ou enteados também valorizam mais. Pessoas com qualificações inferiores à licenciatura valorizam-na mais, e pessoas que oferecem menos de 1.100 euros também a valorizam mais. Isto tem a ver com o custo do tempo. Estas pessoas que recebem menos dinheiro não conseguem ter um empregado doméstico ou comprar comida fora. Portanto, o tempo que conseguem ter livre utilizam-no então para estas tarefas, e depois passam então mais tempo com a família ao fim de semana. Outro aspecto bastante importante com o qual terminaríamos é que pessoas que já têm flexibilidade a outros níveis, nomeadamente podem trabalhar remotamente, por exemplo, valorizam menos a semana de 4 dias comparativamente com aquelas pessoas que têm de ir todos os dias ao trabalho. E este aspecto é bastante importante, porque não pode ser one size fits all. Temos diferentes vertentes da sociedade para as quais a semana de 4 dias tem um diferente significado. Pedro.
E só para acrescentar uma nota final, pode parecer que as empresas implementaram de forma diferente a semana de 4 dias. E às vezes, porque é que não é, é tão natural, nós vivemos numa semana de 5 dias e o trabalho é muito diferente para um trabalhador, um operário fabril, para um médico, um professor universitário, um jornalista, um deputado do Parlamento, já funciona de forma diferente. E, portanto, numa semana de 4 dias, também é natural que tenha de funcionar de forma diferente. E a vantagem do piloto foi, nós demos às empresas um quadro branco para que elas desenhem e encontrem as soluções. E o que nós percebemos é que, de facto, estas soluções têm de ser encontradas de baixo para cima. Não fomos nós que dissemos, vocês têm de fazer assim, e vocês, se foram eles, com um trabalho conjunto, eu acho que isto é de salientar, um ato de confiança do lado da gestão, mas com uma boa cultura de organizacional à partida, uma reciprocidade dos trabalhadores, e isto tem de ser feito de baixo para cima, e é um trabalho difícil, demorou muitos meses, o projeto em si, 2 anos.
Muito obrigado.
Sim.
Muito obrigado. Depois, na resposta final, enfim, poderão complementar alguns aspectos. Desde já, deixo a sugestão que, se houver alguns documentos adicionais que nos queiram entregar, que depois podem fazer chegar os serviços.
Eu fiz
já fez previamente.
O
okay.
Relatório,
muito bem. Sim, senhora. Feita a intervenção inicial por parte dos requeridos, digamos, chamemos assim, os professores Pedro Gomes e Rita Fontinha, é tempo de as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, por ordem decrescente, PSD, PS, Chega, IL, BE, PCP e LIVRE. E, portanto, eu passaria, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e passaria desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Sandra Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar e saudar os autores deste estudo, do Dr. Pedro Gomes e doutora Rita Fontinha, que rapidamente e em pouco tempo apresentaram aqui resultados e com algumas evidências que interessa aprofundar e debater publicamente. Naturalmente que esta questão, o PSD considera que se enquadra numa participação pública e numa discussão pública abrangente, atendendo à natural alteração de paradigma que esta semana de 4 dias desenha na organização dos tempos de trabalho. E atendendo a que este estudo deve ser enquadrado também numa discussão ampla, na qual, aliás, até o Governo se comprometeu nas políticas de apoio à conciliação e promoção da vida familiar, de assistência à família e também às políticas de natalidade que, como saberão, onde o trabalho assume e a organização do trabalho assume uma variável muito importante para a tomada de decisão destas decisões individuais. E, portanto, queremos agradecer naturalmente o vosso empenho e aqui o vosso projeto, que é um projeto naturalmente muito bem sucedido, que é um pontapé, digamos assim, de partida para uma discussão aprofundada que envolva, tanto quanto possível, os atores públicos, as universidades, portanto a ciência aqui a trabalhar, as instituições públicas, a administração pública, os trabalhadores e as empresas. E aqui o PSD valoriza bastante e valorizou bastante aqui neste estudo a participação das empresas neste ensaio, e consideramos naturalmente que teria sido útil e preferível e desejável também, se calhar muito provavelmente da vossa parte, que muitas mais empresas estivessem envolvido nesta discussão, porque de facto a amostra é reduzida e poderá não permitir umas conclusões absolutamente fidedignas, mas isto é um caminho que vamos naturalmente continuar a desenhar e a trabalhar em conjunto. Depois queria também salientar que a sustentada e generalizada melhoria dos salários depende sobretudo da produtividade e da competitividade das empresas, e nós achamos que, naturalmente que isto é um pontapé de saída, mas achamos que deveria, e eu pergunto-lhe se tem minimamente essa noção, de qual o impacto nacional, uma adoção nacional de uma medida destas na competitividade da economia e na produtividade das empresas. E estamos tão somente preocupados com isto, atendendo a que sabemos que são dois componentes que influem diretamente no aumento generalizado e consistente dos salários dos trabalhadores e, portanto, parece-me absolutamente relevante. E gostaríamos que este estudo pudesse ter considerado cenários distintos e alternativos acerca do comportamento destas variáveis que são importantes para o salário dos respectivos trabalhadores. Depois também gostaria de perguntar se tem efetivo conhecimento de casos eventualmente análogos noutros países, outros estudos, eu sei que já houve experiências noutros países, e quais são, digamos assim, os resultados em comparação com os resultados aqui obtidos através do vosso estudo. Depois gostaria também de perguntar, temos aqui a consciência que das 41 empresas que levou efetivamente para a frente o estudo, que uma delas acabou por ter de contratar mais um trabalhador, em concreto isso deveu-se aqui, porque a ideia não seria essa, era com aquele grupo e com aquela amostra que estava no estudo, conseguir que a empresa conseguisse prever ao trabalho e às necessidades naturalmente que teria com isso. E, portanto, a minha pergunta só por curiosidade, naturalmente. E da parte do grupo parlamentar do PSD, é isto, nós consideramos que isto é uma matéria que merece aprofundamento, sobretudo com uma grande participação pública e envolvência de todos, porque é uma alteração radical do paradigma e que queremos que seja benéfica para todos, para a sociedade no seu conjunto e para os trabalhadores, naturalmente para os trabalhadores, que não podemos deixar de evidenciar aqui os ganhos que o estudo aponta que ganha na vida dos trabalhadores e das organizações. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado e muito obrigado por se conter dentro dos 5 minutos previstos. A segunda intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando José, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por cumprimentar os professores Pedro Gomes e Rita Fontinha e saudar o trabalho desenvolvido e que vem aqui trazer importantes considerações sobre a semana dos 4 dias. O Grupo Parlamentar do PS, o Partido Socialista, acredita que este será um caminho e que, em breve, sexta-feira, será mesmo um novo sábado. Disse bem o professor Pedro Gomes, não se trata apenas de redução do tempo de trabalho, não se trata apenas de algo que tem a ver com os trabalhadores, com a melhoria das condições, dos direitos dos trabalhadores. Tem, sim, também a ver com a reorganização do trabalho das nossas empresas, do nosso tecido empresarial. É dito no relatório que, para além da conciliação entre a vida profissional e familiar, importante para os trabalhadores, existe aqui toda uma reorganização que faz com que esta seja uma prática de gestão legítima. O dar mais condições, mais descanso aos trabalhadores traz depois um retorno no dia-a-dia das empresas. E é por isso que as empresas terão avaliado muito positivamente este mesmo projeto. Gostaria que, se possível, aprofundassem um pouco mais aquilo que foram as alterações, ou algumas das alterações, porque existiram modelos diferentes, mas algumas das alterações que foram introduzidas pelas empresas no seu dia-a-dia e que permitiram a implementação deste modelo dos 4 dias. Depois, é algo que é importante também dizer, isto pode funcionar em todos os setores, é um modelo que pode funcionar em todos os setores, pode funcionar também na administração pública. Não foi essa a opção, recordo na altura das justificações do professor, quando aqui nos disse porque é que não houve a opção de também introduzir aqui a administração pública num primeiro momento, mas este é um modelo que pode e deve, no futuro, ser aplicado na administração pública e gostaria de perceber se vem uma forte possibilidade de isto ser aplicado, por exemplo, numa Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal que tem todas as áreas, todas as atividades pelas suas atribuições e que, face à transferência de competências, veio a ver alargada, portanto, essas mesmas competências. Depois, e para terminar, duas notas finais. Uma, a importância da negociação coletiva. Reparámos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou este relatório e verificou a questão da alteração da legislação como uma das possibilidades. mas há aqui uma importância, tem que haver uma envolvência dos parceiros sociais e, portanto, saber como é que entendem também esta participação a nível de negociação coletiva. Quando falo de negociação coletiva, falo de negociação coletiva não só da contratação coletiva, mas também da própria negociação entre sindicatos e empresas, sindicatos e associações de empregadores. Depois, mesmo para terminar, há aqui numa parte do relatório em que é referido a relação de trabalho com o gabinete do Secretário de Estado do Trabalho foi muito positiva, sempre numa busca de equilíbrio entre a parte política e a parte técnica. Os professores no relatório apontam três eixos que têm que ser trilhados no futuro. A pergunta que fica é qual é que tem sido a relação com este governo na procura da concretização destes três eixos para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradecendo a sua capacidade de síntese. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, dos meus colegas deputados, e agradeço a presença do professor Pedro Gomes e a professora Rita Fontinha, estarem na nossa comissão e ajudar-nos a esclarecer. Antes de mais, eu fiquei aqui com a ideia, e não sei se não é a primeira vez que vou dizer isto, que é as empresas são livres de adotarem uma semana de 4 dias, 3 dias, 1 dia, meio-dia. A lei não proíbe fazer essa opção. Depois também outra situação, que às vezes ouvimos algumas declarações e parece que o trabalho é um castigo. E como nós todos assistimos, o ter que ficar em casa quando foi na pandemia é que foi um castigo para as pessoas. Trabalhar, para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, é um gosto, é um prazer, não é um castigo. E nós conseguirmos conciliar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, acho que é uma grande mais-valia e acho que é por aí que tem que ir o caminho. E eu iria diretamente a questões concretas. Nós, quando temos um estudo, e o estudo que vocês fizeram, baseou-se numa amostra. E para aquilo que eu percebi, li o vosso estudo, a amostra foi obtida, as empresas voluntariaram-se. Ou seja, não houve um método científico para escolher um X de empresas de um setor, ou um X de empresas de outro setor, uma empresa de cada distrito do país e das regiões autónomas. No fundo, as empresas voluntariaram-se. Ou seja, se nós, por exemplo, escolhêssemos aqui um conjunto de empresas em que tinham pessoas, todas elas workaholics, né, viciadas em trabalho, até iam dizer que o melhor era uma semana de 7 dias de trabalho. Às vezes temos de ter este cuidado. Depois também eu fiquei muito preocupado no estudo que quem valorizava mais a semana de 7 dias é quem ganha menos de 1.100 € por mês. Ou seja, porque essas pessoas, infelizmente, o salário não chega para ir jantar fora, tem que fazer refeições em casa. Depois, outra preocupação ainda mais, e eu que nasci no interior e vivi este drama do machismo exacerbado, que é as mulheres também valorizavam mais. Porquê? Porque, infelizmente, ainda hoje, os trabalhos domésticos recaem sobre as mulheres. Quer dizer, e parece que neste estudo está-se a pôr uma coisa que é negativa como positiva, que é as mulheres valorizam mais. Porquê? Porque têm mais tempo para tomar conta da casa. Nós estamos em 2024, não estamos em 1974. E estas preocupações que eu acho que nós estamos a ter, depois também, os trabalhadores aceitariam voltar à semana de 5 dias por mais 20% de trabalho. Ou seja, nós podemos tirar as conclusões que quisermos. A conclusão que eu tiro do estudo é: as pessoas não querem não querem trabalhar menos, as pessoas querem é ganhar mais e ter mais qualidade de vida. É isto que nós interpretamos. E depois estamos aqui quase na administração pública, por exemplo, foi falado agora antes de mim, que é dar à administração pública também a semana dos 4 e reduzir o tempo de trabalho. Eu fico com a ideia, que não vivem no mesmo país que eu, em que os serviços públicos, infelizmente, trabalham muito mal. Vemos o que acontece com a imigração em Portugal, o que acontece com os serviços do IMT, o que acontece com os serviços da Segurança Social. Todos os dias aqui nós estamos sempre a discutir, demoram, o prazo é muito grande, não conseguimos corresponder. Então, querem dizer que um trabalhador que trabalha menos horas consegue atender mais pessoas? Se for um trabalho trabalho tendencialmente de pessoas que não fazem um simples, e ponho simples entre aspas, atendimento, mas um trabalho de desenvolvimento, de investigação, eu compreendo que menos horas de trabalho serão mais produtivas. Mas quando estamos limitados ao tempo e um tempo de atendimento, temos que ter horas de trabalho. E se lhe estamos aqui a criar uma ilusão nos cidadãos portugueses que não vai acontecer. E isto é uma amostra, desculpem-me a expressão, é uma amostra diminuta. Depois, ainda mais, se vamos reduzir, uma questão que vou fazer é se vocês acham que era possível pôr esta semana de 4 dias a todo o setor empresarial e administrativo do Estado. Já ouvimos aqui, se calhar o objetivo seria a sexta-feira ser um novo sábado, ou novo, eu acho que se calhar é também fazer a quinta-feira também, ou um novo domingo. Se esse é realmente o futuro, ou se o futuro é nós trabalharmos, sermos felizes no nosso trabalho, termos um horário de trabalho mais flexível, que nos permita conciliar a nossa vida profissional com a vida familiar, temos para ir às reuniões da escola das crianças durante o nosso período letivo, se isso é o caminho, ou se o caminho é realmente trabalharmos menos tempo. E depois ainda uma pergunta que está na ordem do dia, que é, face à atual falta de mão de obra que temos em Portugal, se esta semana de 4 dias ainda ia potenciar mais a imigração desregulada que nós temos recebido em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento o professor Pedro Gomes e a professora Rita Fontinha e agradeço muito a apresentação que aqui fizeram, porque de facto este tema da semana de 4 dias é uma questão bastante interessante. Nós, como disse, eu acho que disseram tudo na vossa apresentação, que é o mundo está diferente, há novos modelos de trabalho e nós continuamos a trabalhar como se trabalhava há muito tempo atrás. Portanto, continua-se, nós no nosso país em particular, continuamos a ter uma cultura que trabalhar muitas horas, ou estar no escritório muitas horas é que é bom e que é bem visto. E obviamente, e nós vimos isso principalmente nas gerações mais novas, que as pessoas já não estão disponíveis para este tipo de mentalidade. E eu acho que é nisto que temos que pensar enquanto sociedade, porque obviamente cada vez é mais importante esta flexibilização entre a vida, o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. Acho que todos devemos procurar isto, independentemente, como ouvimos aqui o grupo parlamentar do Chega dizer que algumas pessoas possam querer trabalhar mais horas, mas não é isso que nós devemos, que nós, para o qual nós devemos caminhar. Acho que é evidente com este projeto piloto que foi bastante útil para isto. Nós somos, as ideias devem ser testadas, eu acho que este projeto piloto foi muito bom para isto. Os resultados foram positivos, portanto, e principalmente as pessoas ficaram mais felizes. Vocês abordaram alguns temas que para nós, Iniciativa Liberal, são bastante sensíveis. Houve um aumento da produtividade, porque obviamente se as empresas depois não ganhassem com isto ou não houvesse um benefício para as empresas, nós podíamos tentar fazer, mas se não houvesse um benefício para as empresas e outro para os trabalhadores, nós nunca vamos conseguir nenhuma mudança. E falaram também que o ponto fundamental é uma mudança organizacional e uma alteração de processos, que é outra coisa que para nós, Iniciativa Liberal, para mim, pessoalmente, é o ponto fundamental disto. Porque, novamente, as pessoas não podem continuar a trabalhar como trabalhavam há muito tempo atrás, e isto só vem mostrar que as empresas que conseguem fazer essas mudanças têm resultados positivos. E, obviamente, se nós tivermos trabalhadores mais satisfeitos, as pessoas trabalham melhor e não precisam de trabalhar tantas horas e conseguem o tal equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Há outro ponto importante aqui, pelo menos no nosso entender da Iniciativa Liberal, que vocês também, na vossa apresentação, disseram, que é esta dúvida do one size fits all. Que é, nós temos muitas dúvidas se este tipo de alterações legislativas se devem dizer, se quem faz as leis, o Poder Legislativo, diga, pronto, a partir de agora, todas as empresas vão trabalhar assim. Isto é muito complicado, esta visão. Até porque o que é importante é mostrar que, de facto, isto funciona e é para isso que servem estes projetos. É para que as pessoas e as empresas percebam que funciona. E eu acho que foi evidente. Houve aqui, e uma das perguntas que eu tenho para vos fazer é porque é que acham, e é aqui elencado e já foi aqui referido, que algumas empresas reverteram, mas eu acho que é apenas porque fizeram uma experiência, mas ainda não sabem bem, porque todas estas mudanças são complicadas, digamos assim. Portanto, queria só perceber na vossa visão porque é que isso aconteceu. E preocupa-me que nós em Portugal, por tudo o que eu já disse, o longo caminho que nós ainda temos a percorrer, neste tipo de cultura. Nós vimos, por exemplo, temos países que são muito mais ricos que Portugal, em que as pessoas trabalham muito menos, com salários muito mais altos, e, portanto, já implementaram formas de trabalho diferentes, semanas de 4 dias, portanto, nós ainda estamos longe disto. Portanto, aquilo que eu gostava de perceber, tinha aqui muitas perguntas, mas vou resumir numa pergunta mais genérica, que é: como é que nós podemos continuar a mostrar que isto funciona? Qual é a melhor forma de continuar a passar esta mensagem? O que é que podemos fazer mais nesta fase para que esta cultura, desta visão de termos que trabalhar, ou de devermos trabalhar menos horas, mas mantendo uma economia saudável, como é que é o processo agora para nós podermos continuar a ter esta visão, que acho que é aquilo que nós procuramos com este projeto piloto, de ter pessoas que se sentem, trabalhadores que se sentem mais valorizados, e com equilíbrio, principalmente se falaram na saúde mental. Eu acho que isto é um ponto importante. Cada vez mais nós temos situações de burnout constantes nas empresas, portanto, isto mais uma vez mostra que traz benefícios. Queria-vos ouvir quais são os próximos passos que nós devemos seguir relativamente a este projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tempo agora para o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lendo o relatório, creio que é possível concluir que o projeto foi globalmente um sucesso, pelos indicadores que estão. Em média, há uma redução do período de trabalho semanal. As empresas avaliam positivamente, algumas empresas até começaram antes do piloto, e o efeito nos trabalhadores é um efeito, genericamente, de menor exaustão pelo trabalho, maior possibilidade de conciliação da vida familiar, pessoal e o trabalho. E, portanto, perante o sucesso deste projeto piloto, eu creio que o que caberia ao Estado, às políticas públicas, ao Governo, era divulgar a experiência, continuar a promover a expansão destas experiências de redução do trabalho, nomeadamente por via da semana de 4 dias, mas não só, mas neste caso a semana de 4 dias, garantir que a semana de 4 dias é um instrumento para a redução do período normal de trabalho, ou seja, esta perspectiva de que se trata de caminhar no sentido da redução do período normal de trabalho, que já não devia estar nas 40 horas, já avançamos muito desde há 30 anos do ponto de vista da produtividade para mantermos estes horários, e avançar com o teste na administração pública, que era um compromisso que tinha sido assumido pelo anterior governo, e em relação ao qual houve inclusive um estudo da DGAEP com o PlanApp para, junto dos trabalhadores. Ora, isso mesmo foi proposto em maio, 22 de maio, estas recomendações ao Governo, e infelizmente, e creio que mais por preconceito do que por outra coisa, esse projeto teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PCP, do LIVRE e do PAN, mas teve os votos contra do PSD, do Chega e do CDS. Não se percebe bem porquê. Não foi, enfim, não houve grande argumentação, mesmo na intervenção de hoje, não se percebe qual é o mal de se divulgar o projeto, de se promover um teste na administração pública e de apoiar as empresas que queiram aplicar esta medida. Quais são as reservas que têm sido colocadas publicamente em relação ao projeto e em relação à semana de 4 dias? Eu vou identificar as que tenho, enfim, que têm sido postas no espaço público, porque gostava que pudessem comentar. Ministro do Trabalho, 3 reservas. Uma, a amostra não é representativa. Pois não, mas não era suposto pelo próprio modo de constituição da amostra. Como é evidente, não é representativa toda a economia, se não era o ponto. Estamos a olhar para o que aconteceu nestas empresas que se voluntariaram para fazer. Segundo, atenção aos efeitos indiretos de discriminação de género por haver maior receptividade das mulheres relativamente a esta política. Este argumento, então, sinceramente, é absolutamente incompreensível, porque é exatamente o oposto. Isto é evidente que numa sociedade patriarcal, machista, em que existe uma enorme divisão sexual do trabalho doméstico, as mulheres continuam a acumular, mais do que os homens, o trabalho doméstico. A questão que se coloca é: em que é que prejudica a redução do tempo de trabalho? Em que é que prejudica a redução de um dia de horário semanal. Isso é o mesmo que dizer que não se pode avançar para as 35 horas porque as horas livres, das 40 para as 35, porque essas 5 horas livres vão ser utilizadas pelas mulheres para o trabalho doméstico. Nós precisamos é de combater essa divisão sexual do trabalho doméstico. Mas a redução do horário de trabalho, a redução do horário dedicado ao trabalho e a libertação de mais tempo livre é uma medida que deve ser olhada como uma medida feminista. E eu gostava de perguntar-vos em que medida é que nós podemos olhar para a semana de 4 dias como uma medida feminista. Eu creio que é uma medida feminista, se articulada naturalmente com o combate à divisão sexual do trabalho cuidado e do trabalho doméstico. E depois, diz a Ministra, ainda é cedo para pôr em cima da mesa, mas isso, enfim, é uma pura consideração política. Outras reservas que têm surgido. A ideia de que, se nós reduzirmos o horário de trabalho, isto é válido para as 35 horas ou para a semana de 4 dias, as pessoas vão utilizar o tempo extra para fazer pescates. E, portanto, no fundo, num país de baixos salários, o tempo a mais vai ser utilizado para as pessoas trabalharem mais porque precisam de complementar o seu rendimento. É verdade que nós vemos, num país de baixos salários e que existe muita pluriatividade, em particular das pessoas que têm, e dos jovens que têm, condições mais precárias e salários mais baixos. Mas isso implica aumentar os salários. Ou seja, implica combinar a política de redução do tempo de trabalho com uma política de aumentar os salários. A pergunta que faço é porque o estudo, o projeto piloto, o que nos indica é que não foi significativo o número de trabalhadores que utilizaram o tempo livre para acumular com outros trabalhos e, portanto, este é um receio que parece ser infundado, não a questão do problema salarial que nós temos, mas de que vai estimular uma acumulação de trabalhos e vai estimular a pluriatividade. Outro argumento é, isto é muito bonito, só mais 30 segundos, Sr. Presidente, é a única oportunidade que nós temos para discutir o relatório, peço-lhe só essa tolerância.
Só uma questão de equidade com os outros grupos parlamentares.
Obrigado. Outro argumento é, isto só vai ser, isto é muito bonito para uma elite de trabalhadores, mais tecnológicos, alguns setores, mas quando nós vemos que são os trabalhadores com mais baixos salários, com menos qualificações, que mais valorizam o tempo livre, eu pergunto-me, e queria fazer essa pergunta também, se não vos parece que precisamente isto tem o potencial para não ser uma política para uma elite, mas ser uma política valorizada pelos trabalhadores dos segmentos mais precários e mais desqualificados.
Muito obrigado.
Finalmente, Sr. Presidente, só uma coisa. Finalmente, eu queria dizer isto. Não foi aqui ainda tocado, nem na intervenção inicial, nem agora, a dimensão ambiental. Gostava também que pudessem comentar a questão ambiental e o protagonismo dos trabalhadores, porque nada disto se fará sem os trabalhadores conduzirem estes processos para que eles não se traduzam em aumento de ritmos e que se traduzam em maior justiça de classe também.
Muito obrigado. Tempo agora para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados, agradecer a colaboração, para já o trabalho que já fizeram, a colaboração que prestam nesta e prestarão noutras oportunidades. Eu gostava de começar por situar esta discussão no contexto em que nos encontramos e desde logo um contexto de claríssima intensificação da exploração do trabalho e, por conseguinte, o tempo dos trabalhadores e com prejuízo da sua vida pessoal e familiar, que se traduz numa gritante apropriação do tempo desses cidadãos. O que é absolutamente contraditório com o avanço técnico e tecnológico que entretanto decorreu. E, nesse sentido, afigura-se claramente justo o conjunto de propostas que o PCP tem apresentado, desde logo em termos da redução das jornadas de trabalho para as 35 horas semanais, o limite, estamos a falar de limites, bem entendido, para as 7 horas por dia, já agora o aumento para 25 dias úteis, não sei se... Se é possível deixar falar.
Evitem os diálogos laterais porque te prejudicam.
Para 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores. E quando dizemos para todos, é mesmo para todos e não o suposto privilégio deste ou daquele grupo profissional. Assim como limitar e condicionar e regular de forma mais rigorosa o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Propostas que temos apresentado, que são medidas que devem convergir com a urgência e com a exigência do aumento dos salários dos trabalhadores em geral. Não sei se incomoda expor os meus pontos de vista, não? Ok. Bom, e portanto esta primeira esta exigência fundamental de aumentos justos e salários justos para os trabalhadores. Eu já agora gostava aqui, e foi já referido pelo deputado José Soeiro, o problema dos biscates é um problema real, ainda que o relatório evidencie um aumento aparentemente muito pequeno, de 1,5% em relação à realidade que já tínhamos. Bom, mas isto remete para um problema que já temos, que é a existência de duplo e até triplo emprego, e se sim ou não, ele pode, apesar do estudo ter demonstrado um crescimento enfim, bastante pequeno, mas se ele pode ou não ser potenciado. Mas o nosso ponto, além deste, é outro. É que, de facto, é preciso evitar que medidas como a redução do tempo de trabalho sejam apresentadas, nomeadamente pelo patronato e não só por algum poder político, como contraponto às reivindicações justas e às dinâmicas reivindicativas dos trabalhadores e dos seus sindicatos com vista ao aumento dos salários. Uma segunda questão que gostaria de colocar-vos tem a ver com o tempo de formação profissional e o respeito pelo estatuto do trabalhador estudante, que de alguma maneira o relatório aborda, ao sinalizar que que passou para 15%, ou melhor, que 15% da amostra sinaliza que passou a ter mais tempo para o seu estudo académico e para a sua formação. Ora, há aqui uma pergunta que se impõe, e que é esta. É se, de alguma maneira, a maior disponibilidade de tempo proporcionada pela jornada de 4 dias pode significar o risco de o tempo de formação profissional a que as empresas estão obrigadas, isto é, dentro do horário de trabalho, seja transferido para o tempo de descanso dos trabalhadores. Por um lado. Por outro lado, o próprio crédito de horas alocado ao estatuto de trabalhador estudante pode ou não ser prejudicado por esta via. E eu creio que esta reflexão é muito importante, sabendo nós que são dois direitos fundamentais que são sistematicamente violados pelas empresas. E terminarei com uma pergunta que é mais uma curiosidade. Sr. Presidente, temos só uma tolerância de uns poucos segundos. Em relação à figura 3.25, a página 121, eu não sei se isto foi pergunta aberta relativamente à percentagem de trabalhadores que passa a ter mais tempo para cada uma das atividades que aí surgem, se foi pergunta aberta ou se este gráfico resultou das respostas. E pergunto isto porquê? É porque, enfim, curiosidade minha, não são referidas outras atividades como a atividade sindical, a atividade política, etc., etc., e até a atividade religiosa, por exemplo, que direi eu. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, só dizer o seguinte. É natural que num debate como este surjam posições divergentes, quiçá até antagónicas, mas faz parte aqui também desta dialética parlamentar e vamos evitar este tipo de há partes que prejudicam muito as intervenções e a condução do tempo. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para nós é óbvio que esta questão do direito ao tempo é uma questão fulcral no tempo que vivemos e quando falamos de que o trabalho pode ser uma coisa boa, é verdade, nós todos queremos trabalhos em que nos sintamos realizados e que nos preencham, mas o direito ao tempo livre também é muito importante e, portanto, temos de lutar pela qualidade de vida no trabalho e pela qualidade de vida no nosso tempo livre. Isso parece-nos essencial. E isso passa também necessariamente por continuar a luta por uma remuneração justa e pelo aumento dos salários. E foi aqui dito que os salários aumentam quando a produtividade aumenta, mas não é isso que tem acontecido. A produtividade em Portugal tem aumentado mais do que os salários e, portanto, não se tem refletido nos salários que são pagos em Portugal. Queria deixar essa nota. Em relação a perguntas que gostava de colocar, nós, como já foi dito, havia uma continuidade, no fundo, deste estudo da semana de 4 dias, tínhamos o projeto piloto no setor privado e estava previsto um projeto piloto no setor público. O primeiro passo foi dado, foi o tal inquérito, que mostra que há uma grande apetência no setor público por experimentar a semana de 4 dias. Depois não foi continuado, portanto ainda não foi implementado um projeto piloto na administração pública. O Primeiro-Ministro, como já disse primeiro, isso não era prioridade. Da última vez que falámos sobre isto no plenário, disse que se calhar ia haver. E, portanto, a minha pergunta é, consideram urgente experimentar no setor público, porque de facto é um setor bastante diferente das empresas que se voluntariaram para este projeto piloto. Isto leva-me também à nota... Ainda bem que foi um projeto voluntário, porque se tivéssemos feito ao contrário, fosse um projeto obrigatório, teríamos também aqui o Chega a criticar ter sido um projeto obrigatório em que as empresas tinham participado de forma obrigadas e, portanto, a crítica também viria por aí. Mas, de facto, é muito importante esta questão que também foi levantada de mostrar que o projeto que a semana de 4 dias funciona e, por isso, é importante, primeiro, trabalhar com quem... tem vontade de experimentar e daí ter sido tão importante este projeto piloto com empresas que tinham a vontade de experimentar. Muitas delas, a vontade nasceu não da gestão, mas dos próprios trabalhadores das empresas que levaram à administração da empresa a vontade de experimentar o projeto piloto e, portanto, esta ideia de começar um projeto piloto por empresas que se voluntariaram é muito importante. Mas, de facto, depois implica uma alteração de processos. E nós sabemos como é importante também apoiar as empresas, muitas vezes, na sua forma de trabalhar e no seu crescimento, até para ir incorporando conhecimento e haver uma maior formação dos trabalhadores e dos gestores das empresas. Portanto, a minha outra pergunta é como é que o Estado pode apoiar as empresas a conseguirem, querendo fazer uma transformação para uma semana de 4 dias, que ferramentas é que o Estado pode dar? Mas, no nosso entender, é preciso mostrar que funciona, e, portanto, fazer estes projetos-piloto é muito importante, até para perceber depois como é que pode ser a melhor forma de implementar, mas depois é preciso legislar, porque os direitos legislam-se, e, portanto, para nós é muito óbvio, porque se não tivéssemos os nossos direitos legislados, havia empresa de trabalhar 7 dias por semana, a exigir aos trabalhadores que trabalhassem 7 dias por semana. E, portanto, é muito importante, a médio prazo, legislar, sim. E queria reforçar a questão da Semana de 4 Dias ser uma política feminista. É verdade que quem ficou mais entusiasmado, quem usou melhor o seu tempo, quem tem mais apetência pela Semana de 4 Dias são mulheres e são pessoas que têm pessoas a seu cuidado, seja crianças, seja outros dependentes. E isto, de facto, pode beneficiar as pessoas que já hoje têm pouco tempo livre, mas também pode agravar a desigualdade que existe de tempo. E isso é uma grande preocupação. Portanto, para implementarmos uma semana de 4 dias, temos também de ser muito ambiciosos no combate à desigualdade que existe entre homens e mulheres e entre quem utiliza o tempo de maneira tão diferente. E, portanto... parece-nos que há esse risco, pode haver esse risco, e, portanto, gostava que falasse um bocadinho também sobre isso, que formas é que nós podemos ter de combater este risco de uma maior desigualdade entre homens e mulheres, na maneira como usam o tempo livre. E a outra questão, que também acho que também não é só uma política feminista, é também uma política ecologista, e, portanto, também pedir para comentarem isso e de que maneira é que podemos utilizar a Semana de 4 Dias como um instrumento de política ambiental em Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Termina assim o período destinado aos grupos parlamentares e passamos à última fase, que é a resposta conjunta às intervenções dos grupos parlamentares num tempo equivalente àquilo que foi concedido, isto é, 5 minutos vezes 7 grupos parlamentares, o que dá um tempo de referência de 35 minutos, que podem usar, como entenderem, para as respostas. Por favor.
Muito obrigado. São muitos comentários. Nós dividimos mais ou menos... dividimos mais ou menos, a Rita vai falar dos, mesmo em termos concretos do piloto e todas as outras questões mais sobre o futuro da semana de 4 dias. Eu depois falo. Queria só começar a questão do ser bem sucedido ou não o projeto. A métrica que nós pusemos a nós próprios era, não é se funciona ou não funciona, essa avaliação é bem feita ou não é bem feita. E nós sabemos que a melhor forma de fazer uma avaliação era, de facto, uma seleção aleatória de empresas. É a métrica dourada da avaliação dos economistas. Mas se fizéssemos isso, e se fôssemos selecionar empresas aleatoriamente e disséssemos que querem experimentar a semana 4 dias, diziam que não. Portanto, normalmente, o que era preciso era um subsídio. Normalmente é assim que se faz, é subsidiar. Quando fizemos as contas... tínhamos de subsidiar e tem de ser um subsídio significativo, mas depois, para fazer uma boa avaliação, é preciso ter um grupo de controlo de outras empresas selecionadas aleatoriamente. Mas se dessemos subsídio a umas, então estávamos a dar 2 tratamentos e os efeitos eram, não se podiam avaliar, porque não podíamos dizer que correu muito bem. Ah, claro, ofereceram. Então teríamos de dar um subsídio às empresas para não fazer nada. Nós fizemos as contas, seria à volta de 40 milhões de euros para uma pequena amostra, mas aleatória. E agora imaginem o que era eu ir à televisão dizermos fazer um projeto, gastar 40 milhões de euros, onde metade é para dar a empresas para não fazerem nada. E, portanto, nós optámos por uma outra forma de avaliação, que é vamos ver se não funciona. Ou seja, vamos trabalhar com as empresas que querem, vamos dar a melhor apoio técnico, sempre sem subsídio, e depois vamos ver, se não funcionar nestas empresas, então a avaliação está feita, e se fossem esses os resultados, estaria o relatório escrito da mesma forma, a dizer, não há interesse e não se conseguiu em Portugal. A verdade é que conseguimos. O que implicou desta metodologia, que foi uma escolha, é que logo à partida estava escrito que nunca podíamos generalizar os resultados. Estas empresas são especiais, não tanto por os setores, porque de facto temos setores diversos, mas são especiais numa dimensão, a maioria dos administradores ou das pessoas de gestão são mulheres, quando é o dobro da incidência dos cargos de chefia das empresas. Em Portugal só 27% é que são ocupados por mulheres, mas também ao nível de não observáveis, ou seja, estas empresas, o líder... A liderança é um líder que tem uma capacidade de inovação, é aberto a experimentar e ao risco, e, portanto, a capacidade de liderança foi uma dimensão que nós notámos muito, que é importante, e as relações laborais à partida. Nestas empresas já existia boa relação laboral, nas empresas que nós sentimos que não havia tão boa relação laboral, os trabalhadores estavam muito desconfiados logo à partida e, portanto, não sequer avançaram. Portanto, estas empresas são diferentes e ficou muito claro no relatório que nós não podemos utilizar esta experiência para defender a legislação. Eu vou falar mais da questão da legislação depois, sim ou não, quando ou... Mas agora passava à Rita para algumas respostas concretas que perguntaram sobre o piloto.
Sim. Portanto, eu vou começar um pouco pela ordem com que os senhores deputados apresentaram as questões. Uma das questões que ficou muito patente tem a ver com este aumento da produtividade. E se nós temos algum conhecimento de outras experiências noutro país e a comparabilidade portanto, existe equivalência no nível de resultados e na produtividade das empresas, na proporção de empresas que mantiveram ou não a semana de 4 dias após o piloto. Em relação ao impacto na economia portuguesa, nós, com estes dados portugueses, nós não tivemos uma amostra representativa de todos os setores da nossa sociedade. No estudo inglês, no qual eu participei com o meu colega James Walker, e foi a razão pela qual o Pedro Gomes me convidou para me juntar a este projeto, nós inquirimos em 2019 e 2021 500 líderes de empresas e 2 mil trabalhadores de empresas inglesas, e calculámos e perguntámos quais são os custos e as poupanças da implementação da semana de 4 dias em empresas que a implementam voluntariamente, portanto, ainda antes do estudo piloto que decorreu a posteriori no Reino Unido. E calculámos, e tínhamos amostra representativa de todos os setores de atividade, e o cálculo representou numa poupança para a economia inglesa de 108 bilhões de libras. Isso representa 2,1% do turnover inglês. Portanto, é bastante significativo em termos económicos. A grande questão é, então, mas como é que estas empresas podem estar a poupar, como é que as poupanças podem ser superiores aos custos se estão a implementar uma semana de 4 dias, portanto, se as pessoas trabalham menos? Isto tem a ver com poupanças operacionais a nível da gestão de recursos humanos. Estas empresas têm uma grande redução do absentismo. Nós sabemos que o absentismo é um outcome do stress e do burnout, e custa muito às empresas e custa muito ao Estado. E que estas empresas têm uma grande redução do absentismo. Por outro lado, também uma grande redução do turnover. As pessoas sentem um incentivo para continuar na empresa, não há tanta rotatividade. E o custo a nível de recursos humanos de ter uma empresa de recrutamento a contratar, segundo dados da Gartner, o que nós sabemos é que quando queremos contratar uma nova pessoa para uma empresa, gastamos cerca de 9 meses do salário dessa pessoa. Para essa função, quando contratamos uma nova pessoa. Portanto, isso representa uma poupança significativa, a redução do turnover representa uma poupança significativa para a empresa. E depois, há a questão também da dimensão ambiental, que tem a ver com os custos potenciais, por exemplo, ao fechar uma fábrica, fechar os fornos num determinado dia, o impacto ambiental, embora a questão do impacto ambiental ainda esteja a ser estudada, porque as pessoas, tendo um fim de semana mais longo, possam ter mais deslocações. E isso ainda não temos dados concretos sobre as emissões de CO2 ou não, se ficarão reduzidas ou não, por causa desta dimensão.
Posso só acrescentar? Sim. Nós vamos na questão da produtividade, na questão da rotação de trabalhadores. Um trabalhador que fica numa empresa, mesmo a trabalhar 4 dias, mas que fique 5 anos, é melhor ao fim de certo tempo do que ter um trabalhador um ano que sai, que vem outro, mesmo a trabalhar 5 dias. Portanto, a produtividade, a eficiência individual, não é um número, evolui à medida que estamos numa empresa. E a rotação excessiva de trabalhadores, que é um sinal que as condições de trabalho não são boas ou que há uma carga de trabalho excessiva, isso é prejudicial à própria eficiência. Portanto, quanto mais tempo está numa empresa, sabe resolver os problemas, já viveu, e portanto a produtividade tem essa dimensão. Mas o que nós aprendemos no piloto é que a produtividade, o conceito de produtividade, não é o conceito de eficiência individual. A questão não é, consigo eu produzir o mesmo em 4 dias que em 5? É uma noção, um conceito de equipa. Consegue o Departamento de Recursos Humanos processar os mesmos trabalhos, fazer a mesma coisa, organizando o trabalho em 4 dias? E, portanto, é muito mais como é que se funciona o trabalho de equipa, a comunicação de equipa. Nós sabemos que uma equipa com trabalhadores muito qualificados, com muitas horas de trabalho, pode falhar porque uma área da empresa não está a funcionar. Porque tem problemas, porque se calhar uma pessoa-chave saiu porque tem um burnout. Portanto, o conceito de produtividade que eu acho que é importante passar é o conceito de produtividade de equipa e de organização do trabalho de equipa. Não é um trabalho individual, ninguém está, é tudo reuniões, e daí essas poupanças que tem quando se organiza melhor as reuniões e, em vez de chegar 10 minutos mais tarde à espera de uma pessoa e conseguir fazer reuniões de uma hora em meia hora, é meia hora que se poupa para toda a gente que estava a trabalhar nessa reunião. E, portanto, é muito, e esse foi o trabalho que fizemos com as empresas, a questão do trabalho coletivo.
Uhum. E só relativamente a esta questão da produtividade, uma das empresas que implementou, por exemplo, tem funções muito técnicas, e nestas funções muito, muito técnicas a nível de informática e de call center, o aumento da produtividade aí é de apenas 1,5%. Em funções que impliquem criatividade, trabalho cognitivo e cuidado, nomeadamente a creche, aí temos valores de aumento de 20% a nível da produtividade. portanto, métricas de desempenho individual. Portanto, existem diferentes dimensões da nossa produtividade, aquelas que são mais equiparáveis ao que pode ser feito por uma máquina não vão aumentar, mas aquelas que têm um impacto, têm uma dimensão mais cognitiva e interacional, aí melhoram. Outro aspecto em relação às poupanças das empresas tem a ver com a redução de erros de produção. Portanto, e a poupança, sobretudo se estivermos a falar da área da indústria, soldadura, por exemplo, erros de produção têm custos muito, muito elevados então este aspecto é muito importante. E porquê que é importante falar deste aspecto estratégico para as empresas? É porque, por vezes, não é claro como é que uma medida boa para os trabalhadores pode ser boa para as empresas. E a verdade é que esta medida tem sido estratégica para as empresas e as empresas que a utilizam têm visto benefícios da mesma. Em relação a este número de trabalhadores, aumentar um trabalhador foi na creche, a contratação, e se remete para o facto de, em funções que exigem contacto presencial, é necessário que o investimento seja maior, é necessário recrutar mais. E neste caso, na creche, são 21 pessoas, portanto, recrutaram mais uma, mas esta não foi proporcional à redução horária. Portanto, uma redução horária de 20% não requereu a contratação de mais 20% dos trabalhadores porque houve a reorganização de outras tarefas. Mas é natural que em funções que exijam o contacto com o público e eventualmente depois também na área da saúde, é necessário recrutar mais. É mais caro implementar nestes setores. Não quer dizer que este investimento não tenha bons resultados a longo prazo, tal como verificámos pela diminuição do absentismo e do turnover. Em relação a... Eu, se calhar, ia aqui sobretudo pela questão da semana de 4 dias ser ou não uma medida feminista. Então, a redução horária e sobretudo o trabalho a tempo parcial é muito frequente em vários países europeus em que aí existe uma penalização salarial para as mulheres. Porquê é que não existe em Portugal? Porque os salários são muito baixos, então as mulheres não a adotam. O que é que acontece? Ao implementar a semana de 4 dias para todos os géneros, existe uma equidade dentro da organização, em que todos têm mais tempo livre. É óbvio que é valorizado pelas mulheres, mas não por um aspecto... Este é um aspecto estrutural na nossa sociedade, o qual devemos combater, mas não é a semana de 4 dias que provoca mais desigualdade. Na verdade, faz com que o baseline seja inferior para ambos, para os diferentes géneros, não ambos. Nós também medimos pessoas não binárias, mas não foi representativo na nossa amostra. Mas houve aqui há aqui uma percepção muito importante que tem a ver com a diminuição para todos, para libertar mais tempo para todos. E, segundo os dados dos nossos colegas da Fordwick Global, sobretudo na Nova Zelândia, o aumento de tempo de pais a passarem tempo com os filhos, pais homens, aumentou também bastante. Esta foi uma dimensão que não abordámos tão em profundidade aqui no nosso em Portugal, mas este aspecto foi bastante importante. Portanto, sim, é uma medida feminista. Não sabemos se é uma medida ambientalista ainda, porque há aqui estas duas dimensões. Poderá ser no sentido de poupanças em termos das deslocações, no dia de trabalho, mas depois as pessoas podem também deslocar-se mais nesse fim de semana, e porque há a questão de o que é que as pessoas fazem então nesse tempo livre. E há a ideia da potenciação da economia do lazer, portanto, a restauração, portanto, todo o aspecto do turismo mais local, dentro de Portugal mais local, e esse aspecto. Daí que não tínhamos ainda uma visão clara sobre isso a nível científico.
Só uma nota. A questão da... normalmente, a economia requer a interação e, portanto, há um aspecto de coordenação do trabalho que funciona ao nível da empresa, mas também ao nível mais amplo da economia. E a diferença, países nórdicos, ou, por exemplo, nos Países Baixos, na Holanda, 80% das mulheres trabalham a tempo parcial. O que acontece é uma empresa que funciona há 5 dias, quando um trabalhador se desvia da norma, isto pode ser trabalho a tempo parcial ou pode pedir o horário concentrado, que é o caso da proposta no Reino Unido do primeiro-ministro Keir Starmer, o que acontece é a pessoa que sai que tem que ter o custo, onde cai o custo de desviar-se da norma. No caso das mulheres é um corte salarial proporcional, mas é mais do que isso, é dentro da empresa, os trabalhadores que se divergem da norma são mais marginalizados em termos de promoção na carreira, porque são vistos como os os que dão dificuldades. A diferença da semana de 4 dias como prática de gestão é essa mudança, isto é igual para todos, é a mudança da organização do trabalho dentro da empresa. E, portanto, não podemos garantir que, ao nível em casa, as mulheres utilizaram o tempo de forma diferente dos homens, e os homens passaram mais uma maior percentagem a ver a televisão nas redes sociais. É verdade, mas pelo menos no trabalho mantém o pé de igualdade. E eu acho esse ponto importante.
Sem dúvida. E aqui uma questão que tem a ver com o facto das pessoas gostarem ou não de trabalhar. É óbvio que o trabalho é um aspecto muito importante da nossa identidade e todos nós muitas vezes nos identificamos pela nossa profissão e é um aspecto central do nosso bem-estar, é onde passamos também mais tempo, se calhar, da nossa vida, até comparativamente com o tempo em família. É estrutural. Portanto, esta ideia de querermos é trabalhar menos e esta ideia do segundo emprego, portanto, já foi aqui mencionada, nós perguntámos sobre este segundo emprego e o aumento aqui na nossa amostra foi bastante reduzido, foi de apenas 1,5%, passámos de 15,5% para 17% de pessoas que têm esta segunda atividade durante o projeto piloto. Não foi significativo, obviamente que a nossa amostra tem as suas limitações em termos de dimensão, mas não foi algo muito significativo quando abordámos. Em termos do aspecto da importância do trabalho para nós, o que verificámos foi que a satisfação laboral aumenta e o desempenho também aumenta. Portanto, esta ideia de que nós queremos é trabalhar mais, se somos bons e se estamos empenhados, queremos é trabalhar mais horas, não é necessariamente assim, é necessário que sejamos produtivos num determinado momento e até porque cognitivamente não temos capacidade para muito mais horas de concentração por dia e tudo depende das tarefas também que temos, mas não é condenável que em Portugal as pessoas façam intervalos se calhar de meia hora para tomar café ou para a meio da manhã, porque muitas vezes sabem que têm que saírem às 6, são mal vistas. Portanto, esta ideia de repensar a eficácia e a forma como se organiza o trabalho é fundamental. Não é condenável porque as pessoas precisam mesmo de tempo de recuperação para depois serem mais produtivos no restante tempo que estão, de facto, a trabalhar. Eu penso que agora deixo para o Pedro as questões mais a nível de políticas públicas para o futuro.
Sim, a importância do descanso em todas as ocupações, parece que em Portugal percebemos muito... muito bem, a importância do descanso nos jogadores de futebol, que quando jogam à quarta-feira ou à quinta-feira ficam muito cansados e têm mais lesões, e a equipa não joga tão bem, em todas as ocupações são assim. E lá está, nos últimos anos o trabalho tornou-se mais intensivo cognitivamente, muito mais intenso, e ao mesmo tempo temos menos descanso, muito devido a... aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu acho que esse duplo efeito da intensificação do trabalho e o facto de termos menos descanso, que está a pôr tanta pressão nas sociedades atuais, nas famílias, nas doenças, os sintomas negativos de saúde mental e também na questão da natalidade, da fertilidade, na decisão de queremos ter um segundo filho ou um terceiro filho, quando a pressão do tempo é tão grande... Eu acho que não é só o dinheiro é um fator decisivo, mas também o tempo. Se antigamente os avós eram mais novos, nós tínhamos filhos aos 20 anos, aos 25 anos, os avós eram avós aos 50, podiam ajudar. Agora, à medida que as mulheres têm filhos mais, temos filhos mais tarde, os avós são mais, normalmente já vivem noutra cidade, têm muito menos esse fator de apoio, e tudo isto pesa e põe este peso e esta crónica falta de tempo. Eu acho que é muito importante pensar, não só do lado das empresas, mas este efeito de ter mais tempo e dos impactos que pode ter em muitos dos nossos problemas. Não fazemos desporto, não temos tempo para fazer desporto, não temos tempo de ir à missa, não temos tempo de ler livros, não temos tempo de participação cívica e a falta de tempo está por trás. O nosso foco foi muito, e quando falamos é muito sobre a questão das empresas e da reorganização, mas no fundo há esse outro lado. É difícil de quantificar, não é, o valor do tempo para os trabalhadores, mas o facto de ser subjetivo e difícil de quantificar não quer dizer que não exista e que não seja muito importante. Ora, Na questão da legislação, portanto, como dissemos sempre, este projeto não é o suficiente sequer para falarmos. Eu acho que o falar demasiado de legislação pode ser uma desculpa para não se querer... Não vamos implementar por legislação, então não fazemos nada. Por princípio, eu acho que no final terá de ser por legislação. Quem leu o meu livro sabe disso, não tenho problemas. Acho que terá de ser por legislação. Quando se vai ler o Hayek, o Friedrich Hayek, o pai do liberalismo económico, ele próprio, no capítulo 3 do Caminho para a Servidão, disse que o governo deve fazer quase nada, mas uma das coisas que deve fazer é legislar sobre o tempo de trabalho. E, portanto, nem o Hayek, e, portanto, não acho que podemos concordar que, eventualmente, estas mudanças têm de ser consolidadas por legislação. A questão é que achamos que ainda é cedo, ainda não estamos aí. E, portanto, o que nós achamos que é muito importante é continuar a experimentação, continuar este caminho. Quando analisamos a passagem... O único episódio histórico que nos pode ajudar a compreender o que está a passar agora é a passagem de seis dias de trabalho para cinco dias de trabalho. No século XIX trabalhávamos seis dias e foi no início do século que começou a semana de cinco dias como prática de gestão. Portanto, começou como prática de gestão, primeiro pequenas empresas, depois o Henry Ford, que é o considerado o maior empresário americano no século XX, que não o fez pelos trabalhadores, aliás, é conhecido, notório, os problemas. Ele fez porque, pela eficiência económica, eu disse, consigo produzir mais carros organizando a semana de trabalho em 5 dias do que em 6. E já a passagem de 12 para 10 para 8 horas foi liderada por empresários, o Robert Owen, o industrialista de Gales, o Bosch, na Alemanha, que implementou por razões de eficiência económica. Mas a questão é que não se generalizou, ou seja, começa com empresários pioneiros, mas depois o caminho seguinte é muito devido ao papel dos sindicatos em alargar, quer setorialmente, isso aconteceu em Portugal no pós-25 de Abril, se vamos ver recortes de jornais de junho de 1974, temos o Sindicato dos Jornalistas a pedir a semana de 5 dias, os sindicatos da administração pública a pedir a semana de 5 dias, os trabalhadores das carnes a pedir a semana de 44 horas. Portanto, ajustado ao setor, mas de formas diferentes, mas sempre a ideia da redução... Mas então temos empresas primeiro, e depois sim o papel dos sindicatos, e depois sim o papel da legislação. E, portanto, não tenho objeção nenhuma à legislação, acho que pode ser como ambicionar ter daqui a uns anos, mas ainda é cedo da minha análise da realidade económica. E então, o que é que nós achamos? Quem é que são os atores principais a partir de agora? E... Nós não achamos que os principais atores estejam aqui nesta casa, que seja o Parlamento ou o Governo. Nós achamos que os principais atores vão ser as grandes empresas, as associações empresariais e os sindicatos. Organização de trabalhadores, portanto, sindicatos, comissões de trabalhadores. Para responder a sua pergunta da relação com este governo, com o secretário de Estado, foi muito boa, foi na fase final do projeto, mas apoiaram muito a questão da comunicação e disseram que queriam que fosse discutido, sobretudo também pelos parceiros sociais. E eu digo aqui o que disse ao secretário de Estado, que achamos que, de facto, se as grandes empresas, se as associações empresariais, se os sindicatos, se ninguém se interessar, se ninguém achar que isto é meritório, então não será o governo a fazer mais se ninguém quiser. Portanto, o papel está, acho que, do lado das grandes empresas, associações empresariais, sindicatos. Nós fizemos os argumentos, continuamos a fazer os argumentos para as empresas. Tivemos muita dificuldade das grandes empresas que não se interessaram pelo projeto. Tivemos muito interesse de diretores de recursos humanos de grandes empresas que se interessaram, mas que simplesmente vão à administração e não...
Já agora, também no caso de multinacionais, tínhamos em Portugal a subsidiária portuguesa muito interessada em implementar, em testar, só que depois a nível da multinacional a decisão geralmente tem de ser tomada para abranger mais países onde a multinacional opera, então as multinacionais estiveram muito interessadas, mas depois foram das que não avançaram para depois para o teste.
E portanto, nas grandes... E, portanto, achamos que os principais atores serão estes, e a ideia, o que achamos importante, é continuar a experimentar em diferentes setores, exatamente porque esta experiência, o mais importante era ver, explicar porque é que pode funcionar. Portanto, a ideia não é que isto vai funcionar para todos, mas eu acho que existe uma espécie de cinismo sobre as empresas que experimentam. Outros países são pequenas empresas, não têm... porque não conseguimos conceber como é que se pode reduzir o tempo de trabalho e, de facto, funcionar para a empresa. E eu acho que o dos projetos é perceber porque é que funcionam nestas empresas, devido, sobretudo, à reorganização do trabalho. Eu acho que apenas isso, dizer porque é que funcionou, é importante, mas agora é perceber se podemos generalizar. Portanto, achamos que o papel mais importante está do lado dos parceiros sociais e das grandes empresas, mas não quer dizer que não possam fazer... quer o Parlamento, quer o Governo. E nós selecionámos quatro coisas importantes que podem fazer. A primeira é o poder da palavra. O poder da palavra é muito importante e é muito diferente dizer essa coisa da semana de quatro dias, não... Ou é diferente dizer, achamos muito interessante que empresas experimentem, quando tiverem contactos com grandes empresas, perguntar, já pensaram em experimentar num departamento, já olharam para isso? É também, do outro lado, falarem com sindicatos e dizer, já tem um grupo de trabalho para ver se pode resolver problemas concretos, pode ser uma boa solução para o seu setor, porque a ideia sempre é ver a Semana de 4 Dias como uma possível solução para os problemas que existem. Portanto, não vejam a Semana de 4 Dias como outro problema ou uma moda, mas como uma possível solução para os problemas. E isso é preciso pensar. Mas acho que o poder da palavra é muito importante. A forma como comunicam para fora, porque se comunicarem de uma forma positiva, obviamente empresas vão se sentir mais à vontade para experimentar. Se puserem muito, e portanto, como comunicam lá fora, acho que é importante. Segundo, o piloto na administração pública. A ideia de um piloto na administração pública, nós pusemos mais para trás quando desenhámos o piloto, porque na função pública é tudo muito mais politizado, é menos ágil, nós conseguimos ser mais ágeis no setor privado. Mas qual é que era a vantagem da administração pública? É que na questão da avaliação e na qualidade metodológica do estudo, por haver mais controlo do trabalho na função pública, podemos ter uma estrutura metodológica melhor, ter um grupo de controlo melhor para avaliar os efeitos. Logo à partida, portanto, isso foi passado, portanto, estava no outro Ministério e nós separámos as águas, estava no Ministério da Presidência, na Secretaria de Estado da Administração Pública, e estava a cargo do Planap, com o professor Pedro Gil, que é um professor da Faculdade de Economia do Porto, que estava a liderar. O que sabemos é que eles começaram a avançar na preparação e, portanto, é uma possibilidade. Portanto, se houver acordo e luz verde, pode avançar. Aqui sempre, na perspectiva, a avaliação é o mais importante. E, portanto, dar muita autoridade aos académicos que vão estar envolvidos nessa definição. Nós, e sobretudo eu, a minha mulher é médica, obstetra, no Reino Unido, também tem os mesmos problemas que aqui, muito absentismo, muito... E então, nesta visão de pensar na Semana de 4 Dias como forma de resolver problemas, eu acho que uma experiência que eu acho que teria muito poder, seria muito forte, é também arriscada, mas seria uma experiência no Serviço Nacional de Saúde, no SNS. Isto pode ser feito de uma forma muito ambiciosa, que eu, obviamente, tinha muito interesse. Acho que era que seria num hospital. Um hospital passar a uma semana de 4 dias, mas com esta visão da reorganização do trabalho, da utilização de inteligência artificial. Seria preciso contratar mais trabalhadores, mas, de acordo com a experiência na creche, não seriam mais 25% de trabalhadores. Conseguiríamos limitar. A Rita é mais prudente, e então começar de uma forma mais prudente em centros de saúde. Porque, se repararem, os problemas do Serviço Nacional de Saúde são precisamente os problemas que a Semana de 4 Dias pode resolver. Absentismo, quando se pergunta aos médicos, eles não, a principal causa de não é os baixos salários, é a carga, é o número de horas. Os médicos não fazem 35 horas, fazem 50, 60, 70 horas com as horas extraordinárias. E, portanto, o mesmo que os professores, que também os salários vêm em terceira ou quarta lista, é sempre o trabalho. E, portanto, o recrutamento, a questão da falta de mão de obra, eu ouvi muito isso mesmo das associações empresariais. Para um economista, a oferta de trabalho, a mão de obra, não é um número. A questão é, faltam trabalhadores em que salários e com que condições? Porque se mudam as condições do trabalho, vão-se mudar. Eu garanto, há restaurantes, uma cadeia de restaurantes em Madrid, que tem uma semana, fizeram uma semana de 4 dias, duas empresárias, não têm problemas nenhums a recrutar num setor que toda a gente não consegue recrutar. Estas empresas que fizeram a semana de 4 dias em Portugal ou lá fora, não têm problemas de recrutamento. E, portanto, pode-se tentar aumentos de salários, é isso que se está a propor, isso também vai ter um custo. A questão é quanto é que a redução do tempo de trabalho, de facto, é valorizada pelos trabalhadores e que é uma forma de se manterem no Serviço Nacional de Saúde. Só conseguimos se experimentarmos. E então eu acho que seria ambicioso, mas é uma possibilidade que está ao nosso alcance. E o quarto elemento...
Desculpa, até porque houve muitos centros de saúde no país que nos contactaram e queriam ter participado neste projeto piloto, mas não seria possível devido ao facto de ser restringido ao setor privado. Sim.
E por fim, há o elemento da dimensão internacional, da dimensão europeia. Pode haver propostas ou pode haver tentarem promover a discussão da semana de 4 dias ao nível europeu. E então termino só por perguntaram também da questão internacional. Os desenvolvimentos, a semana de 4 dias, houve pilotos, Estados Unidos, Inglaterra, mas também África do Sul, Brasil. Estão grandes empresas a começar a experimentar, e eu acho que isso é um daqueles momentos muito importantes, como foi o Ford na altura, a Lamborghini em Itália, a Essilor Luxottica, a Unilever na Austrália. Portanto, são grandes empresas que estão a experimentar a semana de 4 dias. A PwC a experimentar a semana de 4 dias durante as férias de verão, isto os casos públicos. Há outras empresas que estão a fazer de forma sem publicidade porque não quiseram. Em termos de iniciativas legislativas em Espanha, a vice-presidente Yolanda Dias quer reduzir em termos para 37 horas e meia. Na Polónia, Donald Tusk disse que queria que até o final da legislatura reduzissem a semana de trabalho para 4 dias de implementação legislativa. Portanto, estão a haver pilotos na Europa, os sindicatos estão a começar a exigir. A IG Metal é o principal sindicato europeu, com 2 milhões de membros, passou a ter a semana de 4 dias como um dos seus objetivos e está a fazer por isso, portanto não é apenas um objetivo. E a verdade é que quando falamos e temos muitos contactos lá fora, que nos contactam, o exemplo de Portugal está a ser visto como líder, curiosamente. E a questão de ser líder não é ser o primeiro a chegar lá. É a questão de sermos nós, termos a capacidade de pensar na semana de 4 dias, de avaliar os riscos e as oportunidades e de avançar com prudência, porque este projeto foi muito, muito, muito prudente, com prudência por causa dos riscos, mas também com inteligência para saber aproveitar a potencialidade da semana de 4 dias, quer para a nossa economia, mas para melhorar a vida das pessoas, que acho que é o que estamos todos aqui para fazer. Rita, não sei se queres...
Então a dimensão, portanto, esta última dimensão que vos trazemos a voz, é que também a nível europeu tenham voz neste sentido de mostrar o projeto que foi feito em Portugal e os avanços que estão a ser nesse sentido, porque, de um modo geral, uma perspectiva europeia poderá ter mais força para uma transição e para alavancar esta transição nesta próxima fase. E, essencialmente, o que queríamos deixar é que esta não é uma narrativa de trabalhadores versus empregadores. Demonstramos claramente, os nossos resultados demonstram os benefícios para ambos e que se interrelacionam. E isto é muito importante, porque nunca um consegue sem o outro, não é? Não se trata apenas só de um conflito. O que temos demonstrado aqui é que há, de facto, ganhos para as empresas. É possível que também haja poupanças no setor público, é importante estar no setor público, e temos de ser prudentes. Essencialmente, o que é importante é que não possa ser vista como uma medida radical. Nós não podemos impor, uma semana de 4 dias de imediato. Esta ideia de ir reduzir progressivamente a semana de 4 dias é importante. Muitas empresas falam-nos, mas eu já implemento a semana de 4 dias e meio. Estas empresas, de facto, têm as 36 horas, mas não ficaram incluídas no projeto piloto. Isto porquê? Porque não tinham a ideia de um dia livre. E nós queríamos ter a certeza acerca da viabilidade também, de ter um dia livre, como é que vai ser usado pelas atividades na economia nacional e como potenciar então esse aspecto. Não é que seja inferior, no entanto, esta ideia de uma semana de 4 dias e meio é um passo. E esta ideia de passos progressivos é fundamental para que a mudança não seja radical, mas que seja sólida e que se chegue a algo bom para as empresas e trabalhadores.
Sim, e sustentável. Sim, muito, muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Termina assim a vossa intervenção. Eu, da minha parte, gostava só de dizer que, enfim, faço votos para que seja o arranque de um debate frutífero, participado, mas que é necessário, face à evolução das alterações tecnológicas e dos modelos de trabalho, e é sempre necessária a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. Muito obrigado e até amanhã.